11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Esses dias estavam começando e agora já estão caminhando para o final. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro estão passando rápido como Usain Bolt nas pistas. E aqui no 11 minutos, o antepenúltimo dia de competições é o destaque. E anunciamos a nossa equipe medalha de ouro. Na produção, tem aqui a Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Na mesa de áudio, ele, que seria o rival do Carl Lewis nas Olimpíadas de Seul em 88, o Érito Araújo. Érito, mais uma vez, bom dia para você. Compondo a bancada de comentaristas, estão dois ilustres participantes. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel, Olimpíadas agora.
Pois é, vamos então ao nosso 11 minutos olímpicos e eu já morrendo de saudades das Olimpíadas, estão se acabando.
E na ponta da linha, direto no Rio de Janeiro, está o Thiago Medeiros. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, nosso ouvinte da Rádio Senado.
Ô, Thiago, você disse esses dias que estava focado nas Olimpíadas, tanto é que está no Rio de Janeiro e acompanhando todos os lances dos Jogos. Mas você está sabendo que o Internacional perdeu mais uma, né? Na segunda-feira da Chapecoense.
É verdade, eu também assisti o jogo, viu? Eu acabei chegando em casa e vi a notícia. Exatamente, exatamente. É, o golzinho no final acabou deixando o Inter numa situação pior do que já estava, né? Mesmo com a estreia do Celso Roth, nós jogamos muita coisa. Perdemos, chegamos aí a cerca de 12 jogos sem vitória. Mas resta a esperança aí de que melhore na próxima rodada.
Ok, você está onde agora, Thiago?
Agora eu estou aqui na Barra da Tijuca, preparando para ir para a primeira competição do dia. Ainda estou no aquecimento aqui.
Qual é a competição que você vai acompanhar?
Hoje de manhã eu vou pegar vou assistir a preliminar da ginástica rítmica. É, vai ter a seleção do Brasil e também dezenas de outras seleções fazendo aí a preliminar, que é uma classificatória para a grande final que ainda vai acontecer.
Legal. Daqui a pouquinho vamos continuar batendo um papo aqui com o Thiago sobre aqui os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Algumas polêmicas têm marcado os Jogos, como o veto a atletas russos acusados de doping, vaias da torcida contrariando a etiqueta de alguns esportes e o episódio dos quatro nadadores americanos que inventaram que teriam sofrido um assalto no Rio.
Outra polêmica das Olimpíadas foi a repressão a manifestações políticas de torcedores nas arenas. De início, a segurança até que tentou coibir faixas e cartazes com esse teor. Mas uma decisão da justiça garantiu o direito de manifestação nas instalações dos Jogos.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, foi à tribuna do Senado para falar sobre esse assunto.
Não podem nos estádios essas manifestações, não é verdade. Quando o Congresso Nacional aprovou a lei para regulamentar a realização das Olimpíadas aqui no Brasil, o que foi aprovado foi a proibição de manifestação com cartazes, com faixas, de manifestação de discriminação, de manifestações xenófobas. E jamais pretendia esse artigo da lei por nós aprovada cercear qualquer manifestação pessoal, mesmo que de ordem política, entretanto que fosse feita de forma pacífica.
Aí, portanto, a senadora Vanessa Graziottin. Thiago Medeiros, você que está aí no Rio de Janeiro acompanhando os Jogos, já está agora no Parque Olímpico aí no Rio de Janeiro, já foi no Engenhão, nas instalações dos Jogos, como é que está essa questão das manifestações? Está mais tranquila ou ainda quem está com cartaz está encontrando problemas?
É, na verdade, dentre todos os jogos que eu fui até agora, em todos praticamente houve manifestações de todos os lados, enfim, seja com faixas ou seja com gritos, muitas vezes são coisas que não aparecem na televisão, mas quem está lá na arena acaba vendo isso. E não só do Brasil, viu? Outro dia eu vi uma torcida dos Estados Unidos com um cartaz com a foto da Hillary Clinton. Né? E também em um dos jogos que eu estive de vôlei, não foi permitida a entrada de uma pessoa com cartazes, com diversos dizeres ali, tanto de cunho político quanto de outras manifestações também. Mas foi a única vez que eu vi um torcedor ser barrado devido às suas manifestações. Mas de resto, está acontecendo normalmente, livremente, né? As pessoas estão se manifestando como querem e não tem tido nenhum entrave quanto a isso.
Ok, então vamos aí. É claro acompanhar nesse finalzinho essa questão se vai ser totalmente equacionada. Se bem que está aí no final, né, da Olimpíada, se não equacionou até agora, não é agora que vai resolver, né, Gesiel,
essa situação. Já estamos no finalzinho, agora é torcer para que tudo dê certo e com certeza vai continuar dando certo. Apesar dos percalços de algumas polêmicas, acho que o saldo geral é muito bom.
Por falar em polêmica, vamos começar tirando aqui, infelizmente, o foco do esporte, aquele esporte bem jogado, bem disputado, disputa de medalhas. A gente não pode deixar de falar do que já vem sendo chamado de Lottegate, que é o escândalo relacionado aí aos nadadores americanos, comandados pelo Ryan Lott, que inventaram, segundo a polícia, a história que teriam sido assaltados no Rio de Janeiro. Gesiel pegou muito mal e o Comitê Olímpico Americano, envergonhado, pediu desculpas.
Não podia fazer outra coisa. Essa história que os nadadores inventaram, de que foram assaltados, de colocaram o Rio de Janeiro e o Brasil numa situação muito ruim. O mundo já tem uma imagem do Rio de Janeiro e do Brasil como um país violento, como uma cidade violenta. As reportagens que eram apresentadas antes dos Jogos Olímpicos começarem já falavam a respeito desse assunto. E é fato que realmente o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, mas não precisa de mais propaganda ruim do que já tem, né? Então, vinda dos nadadores americanos, essa mentira que repercutiu de uma forma assim tremenda, porque eles deram entrevistas a emissoras de TV dos Estados Unidos que estão aqui cobrindo os jogos, realmente pegou mal para eles. E aí depois a polícia descobriu que tudo não passava de uma grande farsa, eles estavam bêbados, saíram para uma farra e acabaram inventando essa história. E ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos não sobrou outra alternativa, a não ser se desculpar com o Rio e com os brasileiros, dizendo que os quatro nadadores causaram um problema no que deveria ser uma celebração da excelência. No mínimo, o que a gente esperava como brasileiro e como torcedor realmente era um pedido de desculpas, porque o que eles fizeram foi muito feio.
Ô, Thiago, você que está aí no Rio de Janeiro, qual foi a repercussão aí desse caso que vem sendo chamado de Lottegate?
Dentro das instalações olímpicas se comenta também, né? Principalmente ali com a torcida norte-americana, que é a maioria da torcida estrangeira que tem aqui, mas de fato se comenta, mas meio por cima, porque dentro das instalações olímpicas, o que se comenta mesmo são os jogos, né? Outros assuntos como esse são um pouco deixados de lado, as pessoas acompanham mais pelos noticiários, mas não é um assunto que se fala muito, assim. O pessoal prefere mesmo os esportes que estão acontecendo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho circulando entre as instalações olímpicas. O pessoal comenta mais mesmo por acompanhar as notícias, mas não é o foco aqui do pessoal que está acompanhando a Olimpíada.
Ok, então vamos deixar agora essa polêmica de lado e vamos falar de competições ontem e hoje também, já que o vôlei de praia terminou na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. O Brasil ganhou ontem e hoje mais duas medalhas de ouro na vela, com Martini Grael e Kaina Kunze ganharam o ouro na vela. E no vôlei de praia, Alisson e Bruno ganharam da dupla italiana e também faturaram a medalha de ouro. Thiago, dois excelentes resultados para o Brasil e um que não era contabilizado como aí uma medalha de ouro certa para o Brasil na vela, mas manteve aí a tradição da família Grael, dourada na vela.
Realmente está sendo uma Olimpíada, podemos dizer, das surpresas, né, Adriano? Porque nós temos aí já pelo menos três ouros que não eram esperados. Ou quatro, até se considerarmos também o boxe, o judô, a vela e também o salto com vara, né?
Exato.
São quatro ouros, dos cinco ouros aí, quatro não eram esperados, enquanto outros que nós esperávamos acabaram não vindo por circunstâncias do esporte, do jogo, perder faz parte. Mas realmente foi muito comemorado aqui por todo mundo esses dois ouros. O último veio já no final do dia, no início já dessa sexta-feira, e está sendo muito legal, viu? Muito legal ter essa renovação no nosso esporte e com novas esperanças aí para as próximas edições também.
Pois é, e assim, né, Gesiel, o Brasil tem aí um desempenho, já garante um desempenho melhor do que teve em Londres e em Pequim.
Exatamente. Só em Atenas nós chegamos a ter 5 medalhas de ouro em 2004. Tivemos 3 em Pequim, 3 em Londres e já estamos no 5, na medalha número 5. E temos ainda grandes possibilidades na canoagem de velocidade com o próprio Isaquias Queiroz em dupla, que vai ser daqui a pouco às 9 horas. Temos a possibilidade com o futebol, com o vôlei masculino. Ou seja, é possível que esse realmente vá ser o nosso melhor desempenho nas Olimpíadas em todas as eras. E era o que realmente se esperava, que em casa a gente fizesse bonito. Então, graças exatamente a alguns esportes ou modalidades que ninguém estava apostando muito, que a gente não conhecia muito, não eram muito cotados, nós já chegamos aí à 5ª medalha de ouro, ultrapassando aí os Jogos de Pequim e de Londres.
Pois é, o Brasil aí está na disputa, agora está em 13º, né, no quadro geral de medalhas. Ô, Thiago, vamos falar agora do vôlei masculino. Você vai lá no vôlei masculino hoje à noite, no jogo contra a Rússia, valendo vaga na final? Conseguiu vaga lá?
Não, nesse aí eu não vou participar, não. Vou hoje, minha agenda tem a ginástica rítmica de manhã, Espanha e Estados Unidos no basquete à tarde e o atletismo à noite com a última prova do Bolt.
Ah, legal, que é o revezamento 4x100.
Exato.
Mais um ouro, né?
Por falar em Bolt, hein, você cantou a bola agora, ô Thiago, você deu agora a margem. E ontem, mais um passeio de Usain Bolt, 2ª medalha de ouro nesses jogos, 8ª da sua carreira, tricampeão também dos 200 metros rasos.
Passou brincando, viu, Adriano? Passou brincando mais uma vez. Quando faz a curva ali, a gente vê que são duas provas, né? O Bolt corre sozinho e todos os outros disputam. Até para ficar justo isso, aconteceu uma coisa curiosa ontem, deu um empate no terceiro lugar, né? Dois atletas fizeram exatamente o mesmo tempo e um outro atleta fez 1/100 acima, por pouco que não temos um empate triplo na medalha de bronze dos 200 metros rasos. Mas, de fato, foi um passeio do Bolt, até havia uma preocupação porque chovia um pouquinho antes da corrida, né? Podia ocasionar algum probleminha ali, mas a única coisa que teve foi que o tempo não foi tão baixo quanto se esperava, né? Por causa da chuva. Mas, de fato, não teve chance para ninguém, Bolt ouro. E a prova especialidade dele deu mais um show ontem.
A impressão que dá é que os outros estão lutando pelo segundo lugar. Correm pelo segundo lugar porque o primeiro já tem dono, né?
É verdade. Realmente é uma coisa impressionante. E última Olimpíada de Usain Bolt. O que, é que vai ser agora das Olimpíadas no atletismo, nos 100 metros, nos 200 metros, sem Usain Bolt?
Agora aqui para nós, saúde, a gente tá vendo que ele tem para correr mais uma Olimpíada, né? Essa é uma questão pessoal, se for, porque com relação aos tempos, a distância que os outros corredores ficam dele em praticamente todas as provas, eu acredito que ele teria mais gás aí para outra Olimpíada. Acho que está na hora de repensar essa questão aí, Bolt.
Pois é, vamos aí aguardar os acontecimentos. Bom, fechando agora aqui o 11 Minutos Olímpico, não podemos deixar de falar da final do futebol masculino amanhã, 17h30, no Maracanã, Brasil e Alemanha. Vou começar com você, Thiago. Sua expectativa para Brasil e Alemanha amanhã no Maracanã? Complicado, hein?
Fácil com certeza não vai ser, né? A Alemanha tem toda aquela a tradição, né? E também aquele espinho na garganta, ou os 7 espinhos na garganta, né? Que nós temos aí engasgados com a Alemanha. Vou estar lá na torcida e esperando que o Brasil possa, não digo vingar o 7-1, porque é muito difícil vingar o 7-1, né? Aquilo ficou uma dor realmente muito difícil de alguém algum dia ser vingada. Mas, pelo menos, conseguir essa medalha de ouro que todos esperam, e o Brasil, creio que tem totais condições para isso. Creio que o Brasil vai conseguir essa medalha de ouro tão esperada aí por nós no futebol masculino.
Legal. Thiago, muito obrigado pela sua participação, hein? Bom dia para você.
Ok, um abraço a todos, bom dia e até a próxima.
Melhores dias para o Internacional.
Também, assim espero.
Ok, um abraço para você. Gesiel, agora sua opinião sobre Brasil e Alemanha amanhã. O Rodrigo, o Rezende, se não me engano foi o Rodrigo ontem, falou que o ouro, não mais do que vingança, não é isso, não é um papo de vingança, porque não dá, porque o 7-1 foram em semifinais de Copa, foi uma semifinal de Copa do Mundo, as duas equipes principais dos dois países, que são aí medalhões no futebol mundial. Brasil e Alemanha estão sempre aí em finais, em semifinais do futebol. Esse negócio de vingar o 7-1, Isso aí não, mas o Rodrigo falou uma coisa interessante, que é para dar moral para uma geração que está surgindo agora no futebol brasileiro, na seleção brasileira.
Eu acredito, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que faltam elementos para caracterizar uma vingança. Primeiro, teria que ser a seleção principal, teria que ser numa Copa do Mundo, e outra coisa que talvez não vá acontecer mais, teria que ser no Brasil, para ficar tudo certinho. Foi muito duro, foi muito doído, a gente não vai esquecer isso nunca mais. Agora, seria muito importante uma vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha, porque a seleção brasileira, que começou muito mal esse campeonato, inclusive com aquelas duas partidas esquecíveis aqui em Brasília, daria uma sinalização de que tem realmente condições de ter uma retomada, haver um renascimento. Dá também uma moral aí para a própria seleção principal, que já em setembro continua com os jogos para a eliminatória. Está numa situação delicada em relação à Copa e à classificação da Copa da Rússia. Então seria uma medalha realmente para a gente poder respirar melhor e ficar um pouquinho mais animado com a seleção brasileira para o futuro. Em termos de vingança, também não acredito que isso seja, embora vá dar uma certa alegria e aquele sentimento de que aquele 7-1 pode ser paulatinamente esquecido, né? Só o tempo vai fazer isso.
Ok, você acha então que amanhã dá para o Brasil?
Acho que sim, acho que o Brasil tem todas as condições, se jogar como está jogando, como jogou os últimos jogos, realmente com muita vontade, com todos os jogadores se esforçando, com todos os jogadores entendendo qual é o seu papel em campo, eu acho que o Brasil tem todas as condições de realmente vencer a Alemanha. Agora, não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil. Eu acho que isso é jogo para no máximo 2-1.
Ok, então amanhã tem a final do futebol olímpico e o Brasil tentando aí a inédita medalha de ouro no futebol olímpico. E hoje tem, não podemos deixar de falar aqui, registrada a seleção feminina, que vai disputar a medalha de bronze, vai disputar o jogo contra o Canadá, e a equipe treinada pelo Vadão, comandada em campo pela Marta, merece todos os nossos aplausos, fez uma campanha belíssima. Uma campanha invicta, mas que infelizmente não resultou na medalha de ouro, pelo menos para a final. Mas medalha de bronze também é uma possibilidade, bem digna para essa equipe, hein, Gesiel?
E é uma medalha, né, Adriano? A gente não pode esquecer disso. É uma medalha, vai subir no pódio, vai pontuar no quadro de medalhas, vai ser bom para o Brasil. É claro que nós torcíamos para que o Brasil chegasse à final e que, a exemplo do futebol masculino, também conquistasse o seu ouro, que tem batido na trave sucessivamente em várias Olimpíadas. Mas o esporte, o futebol principalmente, nem sempre acontece da maneira como a gente quer. Então, é triste a gente saber que essa geração que tem Marta, que tem Cristiane, que tem Formiga, que provavelmente não vão participar de outras Olimpíadas, não tiveram esse ouro para colocar no pescoço, mas tem que ver também que uma grande gerações também, como Falcão, como Zico, como Sócrates, também não tiveram a oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo e não deixaram de ser grandes ídolos e jogadores de futebol. Vamos a fim de ganhar esse bronze. Eu acho que as meninas têm que levantar a cabeça e essa medalha de bronze é muito digna pelo que elas fizeram, e nós vamos estar na torcida para que isso aconteça.
Legal, então tem hoje a uma da tarde, não é? E uma da hora da tarde tem a disputa pela medalha de bronze e o futebol feminino do Brasil está aí na disputa. Fechando aqui o 11 minutos de hoje, tem mensagem aqui da Luciana, nossa ouvinte lá de Fortaleza. Ela fala sobre a mentira dos nadadores americanos. A opinião aqui da Luciana: o próprio brasileiro precisa se valorizar mais, parar de falar mal de si mesmo. Eu sou cearense, diz a Luciana, de Fortaleza, mas vou ao Rio duas vezes por ano há mais de 6 anos e nunca tive problema. O Rio é lindo, há violência, claro, como há em vários lugares, mas precisamos focar mais em nossas coisas positivas. E complementando, nós damos margens para coisas assim ocorrerem. Essa é a opinião da Luciana, lá de Fortaleza.
E vamos ser justos também com a questão da imprensa, da mídia internacional. Começou falando muito mal do Rio, inclusive porque eu acho pessoalmente que quando os jornalistas vêm para cobrir a Olimpíada, esses caras chegam aqui com um mês antes da Olimpíada começar, tendo que mandar matéria para lá, não tenho o que falar, vou falar das mazelas do Brasil realmente. Mas depois que começou a Olimpíada, o clima virou, o humor virou, a mídia e os próprios turistas começaram a falar realmente muito bem do Brasil, muito bem com relação aos turistas, como estavam sendo recebidos, o humor do brasileiro, que recebe muito bem e já tinha sido visto na Copa do Mundo. Então é lamentável que isso tenha acontecido, mas realmente o Brasil, mais uma vez, acredito que vai dar motivos para todo mundo dizer de que recebe muito bem e que coisas de violência acontecem em qualquer grande cidade do mundo. Não vamos também dourar a pílula e dizer que o Rio é um paraíso, que não é. Mas também não podemos ficar somente focado nessa pauta. As Olimpíadas no Rio apresentaram coisas muito melhores do que isso.
Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua mensagem. Bom dia para você aí em Fortaleza. Vamos a mais um intervalo aqui no Conexão Senado.